Pessoas lindas, belas e garbosas, estamos começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre a Comic Con Experience. Sim, porque antes tarde do que nunca. Eu sou a Tami Farias e hoje temos convidados especiais. Dois convidados, por favor, queridos, se introduzam, se apresentem, digam a que veio.
E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse belíssimo podcast. Eu sou o Jorge Fossati, do Cine Etc. E sou redator também do site da Gabi Secor.
Ui, gostei disso. Eu sou o Carlos, do Novo Nerd, da Game of Thrones Brasil. Vim aqui porque eu quero causar Discord, no Discord.
Causar discórdia no Discord.
Eu vim na paz, eu vim na paz.
Coloquem suas credenciais no pescoço, porque está começando mais um Cat C. Deixa eu só apresentar aqui qual vai ser o contexto desse cast. Porque, assim, a gente tem três visões diferentes de um evento. Eu fui focado em ver painéis, o Jorge foi focado em ver a feira, e o Novo Nerd, nosso querido Carlos, estava lá como imprensa, como uma belíssima estrelinha.
Sei de nada disso, não.
Ele estava lá num posto que todos almejam chegar.
Pois é, hashtag inveja dele.
Hashtag muita inveja dele, só que eu sei. Vamos lá. Gente, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que todos têm experiência com Comic Cons passadas.
Yes, desde a primeira.
Nossa senhora.
Eu tô na terceira, né? Eu fui em 2017 daqui de Recife. E ano passado e esse ano fui pra de São Paulo.
Certo, ano passado você também foi.
Isso, fui 3 dias. Foi quinta, sexta e o domingo. Porque o sábado eu não consegui ingresso, porque eu resolvi ir faltando 10 dias pro
Nossa
evento.
Nossa senhora!
Errou!
Errou feio! Errou rude!
É, mas aí é uma história e meio que depois eu explico o motivo.
Momento! Você vai falar pra mim essa história no privado, sim.
É, tem a ver com emprego e tal. Mas depois no privado eu explico.
Quem precisa de emprego, amigo?
Eu. Tô desempregado há 11 meses.
Salga o currículo.
Cash currículo. Currículo cast.
Olha aí.
Manda jobs.
Olha aí. Quais os seus pontos fracos e os seus pontos fortes? Carlos está desde a primeira edição. O Carlos é uma alma anciã de Comic Con.
Pois é, cara. Desde a primeira, nessa loucura aí.
Mas aí eu te pergunto, desde a primeira também com a imprensa?
Desde a primeira com a imprensa.
Você nunca foi um Hellis mortal na Comic Con?
Não.
Meu Deus.
Meu
privilegiado,
velho.
Sim.
Parabéns, quando crescer eu quero ser igual a você, viu, meu amigo?
É, desde a primeira como imprensa e esse ano eu fui lá como creator.
É, então já tá todo mundo castigado pelo evento, né? E eu fui em 2015, 2016 eu não fui, 2017 eu fui pra de Recife. Pra de Recife. Parece até que eu moro em outro estado. Eu moro aqui em Recife, tá, gente? E aí, em 2018, fui. E esse ano eu fui. Eu sou uma rata de Comic Con. E eu já tô aqui com o meu cartãozinho da Trig. Momento jabá que não foi pago. Já tô com o meu cartãozinho da Trig já separado pro ano que vem.
Aí, Trig, leva também ano que vem como creator.
Pois é, ó. Tô aqui. Olha pra essa Hellis mortal.
Isso aí, Trig. Olha pra essa moça aí, viu? Tem futuro.
Não fala mentira, amigo. Não precisa.
É o jabá do jabá.
É o jabá do jabá. Olha isso. Mas assim, meu cachorro perguntou quais são as formas de conseguir uma credencial de imprensa. Diga aí, Carlos.
Ó... Eu vou tentar explicar um pouco. Então, o primeiro ano, se eu não me engano, foi 2014, né? Foi o primeiro ano que eu fui, como imprensa, inclusive. Só que eu não consegui todos os dias. Eu consegui 2 dias. Eu fui quinta e sexta. Eu acho que, não sei se até hoje eles fazem assim, mas no, eu sei que até o segundo ano eles liberavam alguns veículos todos os dias, 4 dias, e alguns eles liberavam 2, ou quinta e sexta, ou sábado e domingo. No meu caso foi quinta e sexta o primeiro ano, eu tinha 1 ano e pouco com o site, inclusive, e aí eu acho que foi até por isso que eles liberaram só esses 2 dias. Mas eu fiquei até feliz, né, porque, tipo, era o primeiro ano e tava sendo liberado. Uhum. O que eu acho que faz diferença quando você pede o credenciamento, até já falei isso pra algumas outras pessoas esse ano, inclusive, que tentaram liberação e não conseguiram, é que tem... Eles têm um campo lá que eles pedem o que você vai fazer da cobertura, né?
Isso.
E eu acho que a maioria das pessoas tem preguiça de responder. E eu acho que é isso que elimina.
Ah, eu não vou mentir, eu tive preguiça de responder.
É, e aí, porque eles querem realmente saber o que vocês vão fazer, sabe? Então, quanto mais você colocar lá detalhes do que você vai fazer, que redes você tem, o que você pretende soltar em cada rede, é realmente montar um plano de cobertura pra eles, né?
Uhum.
Aí eu acho que aumenta a sua chance. Por exemplo, eu sempre fiz isso, eu tenho um plano de cobertura muito detalhado.
Entendi.
Do que eu vou fazer, quantos posts eu tô pensando em soltar no site, o que eu tô pensando em soltar no Instagram, o que eu tô pensando em soltar no Facebook, se eu vou fazer vídeo, se eu não vou fazer vídeo, eu coloco tudo. E geralmente eu acabo fazendo mais do que eu coloquei lá.
Entendi. Entendeu? Então, no caso, o que implica realmente em você ser credencial, se você ter sua credencial liberada... Não é nem o número de seguidores que você tem.
Eu tenho a impressão que não, porque eu já vi muita gente falando isso. Ah, eu tenho... esse ano mesmo, eu vi muita gente reclamando assim. Ah, tal pessoa foi liberada e tem menos seguidor que eu. Ou eu não vou nem tentar porque eu só tenho poucos seguidores.
Essa foi eu.
Obviamente, números influenciam. Os números influenciam, não tem como falar que não influencia.
Eu já achava isso também, porque o canal que eu já fiz parte, né? Um projeto Maceió, que é o canal Bang, ele só tem 12 mil no Instagram e acho que deve ter no máximo 8 mil no YouTube. Mas já tem, esse é o segundo ano que eles estão indo como imprensa mesmo, os 4 dias.
Exatamente. Por quê? Porque provavelmente eles têm relevância dentro do mercado deles, uhum. Então esse número é relevante dentro do mercado deles, mas o que faz a diferença é o plano que você colocou lá. Porque vai chegar, sei lá, você tem 1000 seguidores. Quantos outros tem 1000 seguidores também? 1 milhão.
Uhum, é verdade.
Aí nesse 1 milhão que tem 1000 seguidores, eles vão ver... Quem que tá dando detalhes do que vai fazer? Por que que tá indo lá mesmo?
Pois é, e lá, assim, isso não vou negar, tá ali, passa o dia todo fazendo stories, fotos, vídeo de cobertura de cada dia, depois faz um vídeo de erro de gravação do evento, então isso pode ser realmente relevante. Foi até bom saber disso aí.
Pois é, então, meu cachorro agradece.
A única coisa que eu sei que eu faço diferente é isso, porque, como eu falei, vocês mesmos já falaram, tipo, eu tenho preguiça. Então, é a preguiça que atrapalha.
Não, como lá no Cine Etc não sou eu que faz o pedido, que fez foi o menino, não sei se ele fez isso. Pois agora eu vou perguntar ele, eu vou fazer bicho de ponta, tu preenchesse tudo quando fosse pedir imprensa e tal, dizer o que ia fazer, o que não ia fazer, porque eu acho que não deve ter feito isso.
E aí eu acho que também entra algumas outras coisas, né? Tipo, histórico, uhum. Por exemplo, eu vou há 6 anos.
Sim, aí no caso pra você é mais fácil.
Exato.
Mas, Jorge... O que é raios bico de ponta? É isso que você falou?
Bicho de ponta?
Bicho de ponta. Não, até eu não sei dessa. Até eu.
Corno.
Corno?
Sim. Bicho de ponta chifre, pô.
Porra.
Gente, eu fico impressionada.
Peraí, Tami. Tu vive em que mundo?
Mano, é sério, eu sou de Recife, eu não conheço essa gíria.
Isso é tão antigo, Tami. Peraí.
Ah, vai ver que é isso.
Ai. Pronto, tá. Você já aprendeu mais uma gíria. Bicho de ponta.
Logo eu tô me naturalizando aí.
Pois é. Agora, tem outra forma de você ir como imprensa?
Olha, pra mim teve esse ano, por exemplo. Eu fiz o credenciamento de imprensa, fui liberado. E aí eu tenho a parceria com a Trig também. E aí na última semana a Trig me colocou como creator. Então se eu não tivesse sido liberado como imprensa já via CCXP, eu entraria como creator. Que é mais ou menos imprensa também.
Que moral.
Entendi.
Mais ou menos imprensa não. Eu acho que é melhor que imprensa.
Sim, não. Porque tem lugares lá que creator entra e imprensa não entra. E tem lugar que imprensa entra e creator não entra.
É isso que eu queria saber. O que isso implica?
No meu caso, eu tava entrando em todos os lugares.
Mas olha!
Chefe é chefe, né, meu amigo?
Privilegiado, sim!
Eu andava com as duas credenciais. Eu ia no lugar. Aqui é só imprensa. Opa, essa aqui?
Ah, é verdade.
O abuso da pessoa é demais, velho.
Hashtag inveja 2.
É, não, tudo bem. A gente é realis mortal. A gente, pra chegar nesse nível, falta muito ainda.
Tanto que rolou coletivas lá, né? Por exemplo,
sim.
Eu participei da coletiva da Amazon, da Netflix. E aí é só pra imprensa.
Uhum.
E aí até deu um problema com umas pessoas. Porque tinha gente que tinha a credencial de creator.
Sim.
Recebeu o convite da Amazon, por exemplo, para participar da imprensa, da coletiva, mas não podia entrar, porque a credencial de creator não dava acesso aonde dava a coletiva. Tinha que ser imprensa.
Oh.
Então, teve gente que poderia participar da coletiva, mas não pôde, porque não tinha credencial de imprensa.
Caraca!
Que merda, hein?
Uhum. Entendi.
É porque agora, tô entendendo, no caso, tem aquele famoso leitor do código de barras, né? Aí lá dava barrava, no caso.
Uhum.
E você tava na coletiva de imprensa do Henry Cavill?
Da Netflix, tava. No domingo.
Eu tô com muita inveja agora, cara.
Não tenho inveja nenhuma.
Insensível.
E de Gal Gadot?
É, a da Gal Gadot não foi no CCXP. Foi fora da CCXP.
Ah, mas tu tivesse
foi
acesso?
Foi num hotel. Não, eu tive acesso também, fui.
Agora eu fiquei com inveja.
Mas pensando agora como um mero moribundo da CCXP, como um Hellis mortal, qual era o seu foco, assim, na CCXP, Carlos?
Cara, olha, esse ano eu mudei um pouco, né? Mas até o ano passado eu não ia nem pra ver painel e pra ver pouco stand. Eu gosto de ir lá, cara, pra ver o público, pra falar a verdade.
Caraca!
Eu vou lá, fico vendo cosplay, fico rodando. Aí eu entro em stand, vejo algo interessante, paro pra trocar ideia. Eu gosto de ficar rodando. Esse ano, por causa dos acessos que eu tive, que eu fiz mais coisas, né? Que aí eu entrei em painel, pude fazer ativação em instante, porque não tinha que pegar fila, né? Você marcava um horário.
Uhum,
falava, ó, vem aqui tal dia, tal horário pra fazer gravação. Aí os caras liberavam, você ia entrar. Mas foi o primeiro ano. E mesmo assim, eu prefiro ficar andando lá. Eu adoro ficar vendo cosplay, cara. É uma coisa que eu mais piro.
Caraca!
Né?
Eu sou que nem o Carlos também. Conteúdo só se não tiver fila pro painel. Mas eu prefiro andar mesmo, ficar no beco dos artistas, trocar ideia.
É, no Artes Alley. Adoro ficar no Artes Alley, cara.
Pronto, pois é. Eu curto ficar ali e conhecer gente nova também.
Entendi.
Né?
É, no meu caso, eu sempre vou mais focada nos painéis. Eu gosto de ficar o dia inteiro lá no auditório. Eu sei que tem pessoas que não entendem esse raciocínio, mas.
Tipo eu?
Tipo você?
Não, assim, eu entendo, porque aí já é sua prioridade. Você quer ver os conteúdos exclusivos em primeira mão pra poder divulgar ou algo do tipo, eu acho legal. Mas assim, Jorge prefere dar uma volta no evento.
É, então.
Porque assim, às vezes você, por exemplo, o painel do sábado mesmo foi o da Marvel e Star Wars.
Não, não fala disso. Não lembra disso, por favor.
Eu não queria passar o dia todo ali, velho. Eu não queria.
Eu só acho que vale a pena o painel se tem um filme passando.
Olha, tinha, né?
Teve Frozen.
É, então.
Mas pra ele não vale, porque ele já assistiu. Ele já tinha assistido.
Não, Frozen não dá pra mim, não, velho.
Tipo quando passou Aquaman, sabe? Foi da hora.
Ah, foi. Então, a questão maior... A questão que eu gosto do auditório não é nem pelos conteúdos exclusivos. Também é, porque se eu for focar realmente só no conteúdo exclusivo, tem muita coisa que aparece no painel que, assim, 5 minutos depois tá na internet. Quando não tá na internet, assim, segundos depois ou ao mesmo tempo, sabe? É a atmosfera.
Isso eu gosto também. Tá. Isso eu também gosto. É a galera pirando lá, gritando.
A galera pirando, sabe?
Isso é legal.
É muito gostoso. E assim, ao mesmo tempo que vocês conhecem pessoas na feira, eu também conheço muita gente lá no auditório. Então, sentou do meu lado, eu já começo a puxar papo e aí a gente já vai, eu mudo de lugar, já começo a puxar papo com outra pessoa. E assim, é gostoso você estar ali, porque... É um pessoal que tá ali com o mesmo objetivo que você, dividir aquela experiência, sabe? Então tá todo mundo ali com o mesmo foco. É interessante isso no auditório.
É isso que eu gosto. É a única coisa que eu gosto.
Tu falou isso também, depois de 5 minutos já tá pra todo mundo. Eu lembrei da Comic Con aqui em Recife, que o trailer Star Wars saiu e eu tava me gabando que, vi primeiro que muita gente. Não deu. 5 minutos depois já tava online. Meu irmão, me acordei cedo, enfrentei fila pra isso, velho. Se eu soubesse, eu tinha ficado na feira mesmo.
Olha, Olha, meu Deus do céu. Primeiro que essa Comic Con de Recife, ela foi um erro.
Nossa, foi um erro muito grande. Não devia ter acontecido essa Comic Con, cara.
Não devia ter acontecido essa Comic Con. Ela foi um erro de pesquisa de datas. Foi um erro em relação à escala. Eles quiseram deixar os stands na mesma escala de São Paulo e não funciona, porque aqui é muito, muito menor.
Muito menor. E os preços também, que o povo aqui não tem um poder aquisitivo, está comprando alguns produtos com os preços que são vendidos em São Paulo.
Não, foi um erro, completamente foi um erro, sabe? Então a gente... Recife é águas passadas.
Acho que ele usou mais o CCXP, mais pelo marketing de nome, o marketing visual, como chama. Devia ter colocado outro nome do evento.
Nada, não. Não, a intenção deles era realmente levar a Comic Con para 9 estados, né? No caso, todos os estados do Nordeste. Tanto assim, foi tão errado que eles só fizeram aquele, esqueceram que esse evento existiu e deletaram completamente esse projeto. Coisa que eu sempre me perguntei é se o aproveitamento do evento, assim, por relatos de outros profissionais que vão com a imprensa, mas eu queria saber realmente, o aproveitamento do evento é realmente diferente para quem é imprensa e para quem é tem a credencial comum?
É. Now the world don't move to
the beat of just one drum. Nossa, é.
Não, cara, só pelo fato que eu falei de, tipo, a imprensa, não é todo mundo, obviamente, mas cada um vai correr atrás dos seus contatos lá.
Uhum.
Pra eu pegar um painel, eu tenho que ficar na fila, por exemplo, se eu tiver com credencial comum. A não ser que eu compre o full, não sei das quantas.
O full. Aliás, quer dizer, bicho, esse full, acho que deve ser... Ele é melhor que a imprensa. Ele é melhor que a imprensa, o full.
É. Agora, os outros, cara... A imprensa vai lá, chega nas assessorias, troca uma ideia, aí eles dão um convite pra você entrar no painel. Então, tipo, eu não tenho que ficar me preocupando em ficar pegar fila.
Mas aí você tem que se preocupar em pegar convite.
É,
exato. É uma diferença.
Pois, você quer dizer que é a pior coisa, é você, dependendo da pessoa, tem que barganhar e tal, aí não vale a pena.
É isso que eu escuto de um bocado de gente, que assim, ir com uma imprensa não é essa coisa toda, porque a gente fica correndo muito atrás de contato, e algumas pessoas chegaram pra mim e disseram que não dava nem pra aproveitar o evento direito. Eu não sei se isso é tipo aquela frase lá, sabe? Que dinheiro não traz felicidade.
Aí eu já vou, sei lá, pra mim já tem uma outra coisa. Se você tá lá com a imprensa, você tá lá trabalhando, né?
Sim.
Então, tipo, é ossos do ofício.
É.
No trabalho você tem que correr atrás das coisas. Então, o cara quer ganhar o ingresso e quer ser levado pela mão lá ainda.
Ah, pois é. É um trabalho não remunerado, mas que negócio. Você garante como que com todo ano, se você fizer um bom trabalho.
É.
Exatamente. É porque, assim, esses relatos, algumas pessoas dizem que por ser imprensa e por estar lá trabalhando, eles acabam não curtindo o evento como uma pessoa que pagou o ingresso normal, porque eles estão focados mais em produzir conteúdo.
Aí eu vou falar por mim, eu me divirto muito.
Então tá certo. É isso que eu quero saber.
Eu percebi pelas suas fotos.
Exato. Pra quem me acompanha desde a primeira vez, é que eu me divirto pra caralho. E eu acho que é o seguinte, assim, aí já fica a dica pra quem tá indo lá e não tá se divertindo. Vê se você tá fazendo a coisa certa.
Mas é verdade. Então, eu como credencial comum, eu não consigo aproveitar tudo. É muito difícil, muito difícil. E esse ano foi mais difícil ainda. Por isso que eu gosto de focar no auditório. Porque eu acho extremamente cansativo, muito mais cansativo do que passar a noite, por exemplo, na fila. Você ir pra stand com uma credencial comum. Sério, eu vi relatos de pessoas que um dia de evento só conseguiam ir em 3 estandes.
Não, assim, um filho do amigo meu, ele foi, aí ele me reconheceu no ônibus um dia desse. Ele falou, eu sou filho de Fábio, ele disse que você tava falando com o Kikon e tal. Ele veio dizer que passou 4 horas numa fila, pô, pra pegar num stand. Não, bicho, eu não vou fazer isso. Não vou, velho. 4 horas, eu posso conhecer inúmeras pessoas pra contato profissional ou contato pessoal mesmo, assim. Pra mim não dá não, velho. 4 horas na fila, só se fosse alguma coisa muito boa que eu faço. Não, isso aí eu faço questão de passar. Mas fora isso, não.
Sim.
Quem é que tá derrubando panela aí?
Deve ser o meu vizinho. É o vizinho mesmo.
Caraca!
Ele está demolindo a cozinha, então, né?
É.
Momentos off. eu acho que o Carlos ele já falou mais ou menos isso, mas vamos aos mitos e verdades sobre a imprensa.
Bora.
Vai, fala. O que é mito? Que todo mundo fala, tipo, passar na frente de todo mundo pra assistir o painel.
É mito e verdade.
É mito e verdade.
Ao mesmo tempo, é mito e verdade. É mito porque não é todo mundo que faz isso. Não é simplesmente ter o credencial de imprensa que você vai passar.
Mas no caso, seria aquela imprensa de telejornais, os jornais que eles têm direito a entrar nos painéis? Feito assim, Globo, Rede TV, essas coisas.
Então, é exatamente o que, cara, ó. É verdade. E é mito. Ah. Por quê? Se você só aparecer lá com imprensa, não vai ser liberado. Eles vão liberar aqueles canais que eles consideram que tem que liberar. Tem uma seleção.
Ah, assim, no caso, TV aberta e jornal impresso.
Não necessariamente.
Não, tipo, o Jovem Nerd não é uma imprensa online. E eles vão ser liberados. É o Jovem Nerd.
É, o Jovem Nerd.
Ou seja, é privilégio dentro do privilégio.
É, mas isso é
normal.
É normal em qualquer lugar, né?
Uhum.
Num show é a mesma coisa. Você tem, sei lá, o show do Bryan Adams no Brasil. Vai uma porrada de gente lá com a imprensa. Todo mundo vai entrevistar ele? Não.
Entendi.
Aqueles que vão ser selecionados.
Eu roquei pro show do Bryan Adams mesmo.
Nossa,
eu gosto.
Ok. É verdade ou é mentira? Você pode visitar todos os stands a hora que você quiser.
Mentira, porque esse ano mais do que nunca.
Nossa, tipo assim, tinha stand que te barrava?
Não, é que tipo, eles mandaram pra todo mundo falando, ó, quem tá com uma imprensa vai ter que pegar fila assim como qualquer público.
Uau!
É, não vai ter nada diferenciado. Aí, só que aí entra de novo o que eu falei. É verdade e mito ao mesmo tempo. A maioria passou por isso. Mas, por exemplo, eu mesmo já falei pra vocês. Se você tem o contato da assessoria de cada stand, aí você consegue dar um jeito.
Entendi.
O jeitinho brasileiro, né?
Não é nem jeitinho brasileiro. É que se você é próximo daquela empresa ou não. Por exemplo, sei lá, tem 90 stands lá. Eu não conheço os 90 stands, mas eu conheço alguns. Então, por exemplo, o stand da IMC, eu conheço a assessoria. Eu mandei o WhatsApp pros assessores e falei, ó, eu queria ir no stand da IMC algum dos 4 dias. Aí eles falam, ó, que dia é melhor pra você? Eu falo, ah, sei lá, quero sábado às 3 da tarde. Aí eles vão lá e reservam um horário, sábado às 3 da tarde. Mas não é eu aparecer na fila e tô entrando. Tipo, ó, eu sou imprensa e tô entrando. Não, foda-se.
Caraca, então é tudo depende do conhecimento. É o famoso e velho peixe.
É, você tem que conhecer as pessoas.
Caraca, ok. Mito ou verdade? Pelo fato de você ter credencial de imprensa, você pode entrevistar todo mundo que vai no evento.
Defina todo mundo.
Todos os convidados, no caso.
Os convidados.
Mentira.
Não.
Só selecionados, assim, um ou outro.
Só selecionados, e entre os selecionados tem limite de pessoas na sala. Por exemplo, The Witcher eram 100 jornalistas. Você podia ter sido selecionado, mas se você fosse o 101, você não entrava.
Caralho.
Entendi. Aí, no caso,
eram os 100 primeiros que chegavam.
Pronto, essa quer dizer, ainda tem fila de chegada, né?
É.
Caraca, mano.
Isso era coletivo. Não quer dizer que você ia entrevistar eles.
Ah, você ia só poder filmar e eu gravar a pergunta e resposta de outros canais, no caso.
É a coletiva. Agora, pra você falar com eles, é outra história.
Ah, caralho, eu pensei que todo mundo fazia uma pergunta e ele tinha no máximo 1 minuto de resposta ao artista.
Gente, nossa senhora, gente, é muitas coisas assim sendo descobertas, né, reveladas.
Assim, não menosprezando e tal, mas queria eu um dia ir como imprensa, mas uma imprensa praticamente é um ingresso, um credencial de 4 dias com grife.
Com grife, oh meu Deus.
Pois é, porque assim, você achar que vocês têm direito a um bocado de coisa também, juro você.
Não.
É, como agora você confirmou isso, eu faço, porra, velho, é melhor comprar o full.
É, o full te dá menos dor de cabeça.
É por isso que ele custa tão caro. Vamos pro próximo bloco. Esse ano foi um recorde, porque os ingressos, eles se esgotaram. E eu acho que foi o primeiro ano que isso aconteceu. E assim, eu fico assim feliz pelo evento, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar nas consequências disso. E, a meu ver, eles colocaram mais ingressos do que deveriam. Não sei se vocês concordam com isso.
Assim, a primeira vez foi que esgotou tudo. 3 semanas antes do evento já tava tudo sold out, né? Ou você comprava de alguém, ou conseguia cortesias.
Uhum.
Isso já é de se esperar, né? Porque não é à toa que o evento vem crescendo a cada ano. E eles, assim, né? Tem gente que diz que a San Diego é a melhor do mundo, tem gente que diz que é daqui. É, eu nunca fui pra San Diego, eu não posso dizer, né? Então, a partir de agora, vai esgotar todos os ingressos todos os anos. Não adianta, não.
Exatamente.
A partir de 2020, meus amigos, todos os anos você quer ir abriu a venda, com menos de 10 minutos, compre logo o que você quer. Porque senão, não vai conseguir mais. E pra quem gosta de brinde, essas coisas, já era, né? Porque eu, em breve eu acho que vai ser tipo aplicativo. Você abriu, são tantas pessoas por dia, você clicou, pronto, tá lá, já era. Quem não conseguir, vai pro evento só pra andar mesmo e tirar fotos com o cosplay.
Nossa, isso aí tá nas ideias estapafúrdias que a gente vai falar já já. Porque, pelo amor de Deus, isso aí foi o erro. Mas vamos lá. Assim, eu fiquei impressionada, eu não esperava. Eu achei que ia dar bastante gente, principalmente por conta do ano passado. Eu acho que eles tinham uma tarefa muito difícil, que era superar a Comic Con do ano passado, que pra mim, de todas que eu fui, foi a melhor. Eu gostei em todos os níveis daquela Comic. E eu achei, sinceramente, que esse ano ia dar uma caída, na verdade, por conta da situação financeira do país, né? Pela situação que a gente está passando. Então, eu, sinceramente, fiquei impressionada quando eu vi que estava tudo esgotado. E foram 280 mil pessoas no evento.
Equivalente a 70 mil pessoas por dia. Isso é equivalente a um clássico de futebol.
Cara, é muita gente, velho.
E olha assim, que pra mim, as atrações desse ano foram uma das mais fracas.
Ô, louco.
Eu achei.
Eu concordo.
Para, vocês não estavam na mesma conta que eu.
Não, é sério, assim.
Não,
é sério.
Não foi, não. É sério. Cara, vocês estão na cabeça com os anúncios dos anos passados que não se concretizaram.
Ai, não tô.
Pior que não tô também.
Porque todo ano eles anunciavam vários nomes grandes e aí chegava na última hora e cancelavam.
Ah, mas esse ano também houve isso.
Não, esse ano os maiores era a Gal Gadot e a Margot Robbie, e elas vieram.
Assim, o que houve mais foi quadrinistas que foram 4 nomes de pesos, que eu quase desisti de ir por causa disso, que foi o Alex Maleev, o Liba Merro, que acho que se pronuncia assim, o Kate Giffen e o Romitinha, o John Romita Jr.
Ah, mas Frank Miller tava lá, né?
É, mas Frank Miller é 200 conto, meu amigo, pra ver um retrato com o cara ou pegar uma assinatura. eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Nem se fosse o finado Stan Lee. Eu não pago não. Eu acho injusto, porque, principalmente pra gente que é de longe, você pagar passagem, credencial, pagar hospedagem, aí comida, transporte, independente se você vai de Uber, você paga um metrô mesmo, um metrozão. Bicho, eu acho muito injusto você pagar R$200 pra você tirar só uma fotinha assim com o cara e eu pegar assim e assinar. Para
Mas esse é o preço com qualquer um.
Não, eu sei.
Não, na verdade, esse é o preço com Frank Miller.
Frank Miller. Neil Adams foi 60.
Não, mas os atores é tudo acima de 300.
É. Não, o mais barato foi o, acho que é David Austin, que é o Ranger Azul, o primeiro. Era R$100 só.
Por motivos de?
R$100 pra tirar foto com o Ranger Azul.
Né? Mano, não.
Eu não pago.
É uma das coisas que não faz sentido pra mim, sinceramente, pagar pra tirar foto.
Pois é, esse dinheiro eu prefiro comprar uma camisa do evento, um cordão de crachá, um chaveiro, essas coisas, velho.
Tem gente que já fica esperando quando anuncia, já vai logo nas redes sociais do evento e fala: vai ter meet and greet, vai ter foto, vai ter autógrafo, quanto vai ser, meu Deus do céu?
Se não me engano, é o Sebastião Stan, que é o Soldado Invernal, foi R$600.
Não, não foi, foi 420.
Ah, pronto. E esgotou assim, ó. No instalado deles.
É, esgota, sabe por quê? Por conta principalmente do Epic, porque o Epic tem direito a você bater foto com um dos convidados.
Uhum.
É, pois
então,
é.
Então, e abre primeiro pro Epic fazer a reserva. Então,
isso.
O problema maior é esse.
É assim, esqueci desse detalhe que o Epic tem direito a um artista do evento você bater um retrato ou pegar um.
É, porque ano passado eu ganhei da Trigger, ué.
Tirar as fotos com quem?
Tom Ellen.
Somebody say! eu não gosto de Smallville.
Eu vou sair daqui agora.
Tá certa a indignação.
Eu também. Eu acho que já dá pra encerrar.
Jorge, não fala mais comigo.
Eu sabia que ia causar essa treta.
Gente, a gente dá discórdia.
Quem que veio causar discórdia fui eu, não você, pô.
Exatamente, Jorge. Que é isso.
Mas eu vim na paz.
Meu Deus do céu.
Na paz falando que não gosta de Smallville. Imagina se você acreditar.
É porque eu não gosto de Superman.
Ah!
Eu também não gosto de Superman, é por isso que eu gosto de Smallville.
Exato.
É por isso que eu gosto de Homem de Aço.
Ai, meu Deus. Olha pra onde foi essa pauta.
Dá trela pra você ver.
Mas, gente, eu não esperava, sinceramente, tanta gente no evento. E, assim, uma das maiores consequências que eu vi disso foi... Teve roubo esse ano. Sinceramente, gente, eu não sei, talvez eu esteja em outro planeta, mas...
Eu fiquei sabendo de um só.
Eu também fiquei sabendo de um
eu
só.
Eu fiquei sabendo de mais de um.
Roubo ou furtos?
Não, furto, né, no caso. Tipo, Sumiu!
Eu fiquei sabendo de um, mas eu fiquei desconfiado. Pra falar a verdade,
eu
não acredito.
É, eu também vi no Facebook que um cara pegou a sacola da menina e saiu correndo. Eu não sei se foi verdade.
Não, eu não vi esse.
Não, tem, eu participo de um grupo... do pessoal que tava lá, e dentro desse grupo tinha gente com relato que tinha perdido coisas, assim, que tava próximo, que não dava pra perder em si, sabe? Só se alguém tivesse tirado. Então, assim, foram alguns relatos.
Não, pode ter caído e não viu, enfim.
Em outras comics eu nunca vi registro disso. Teve relatos também de acidentes, teve uma garota que quebrou a perna, teve fratura exposta. Teve outra que quebrou o dedo.
Olha, então eles abafam bem.
É, né? Mas assim, isso foi num stand. E agora, assim, o que eu falo das consequências é que são pessoas... Quanto mais você vende, mais vai tendo pessoas que, assim, estão lá só pela curtição. Tá entendendo?
Não tem um perfil do evento, no caso.
Exatamente. Tem gente que não conhece absolutamente nada. Vai só porque alguém deu a credencial ou porque alguém convidou pra ir. E assim, teve essa história da garota que quebrou o dedo. Foram simplesmente um grupo de pessoas que estavam no evento colocando o pé pra outras caírem. E essa garota caiu e quebrou o dedo.
Então. Mas aí eu acho que tem mais poréns em cima disso. Primeiro que assim, eu acho que pessoas que ganham convite ou qualquer coisa do tipo é um percentual ínfimo dentro do número de gente que tá lá.
Sim, claro.
Eu acho que isso não vai fazer a diferença efetivamente dentro do... pra causar esse tipo de coisa. Quanto ao lance de tem gente que nem sabe direito que tá lá, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal ter isso, porque pode ser a porta de entrada pra pessoa efetivamente começar a gostar disso.
É, começar a ser nerd.
Agora, o que eu vejo de maior problema, e aí é o lance, por exemplo, de pessoas que estavam deixando o pé, ou esse tipo de coisa. Infelizmente, o ser humano é escroto.
É, pois é.
Não importa se ele é nerd ou se ele não é.
É verdade.
Então, tem escrotice em qualquer lugar. O problema é que quando tem um escroto no meio de muita gente, ele leva outras pessoas a serem escrotas com ele. Então, você vai numa turma, tem um babaca que faz uma coisa... Aí você tá com mais quatro, os outros quatro entram na sua onda.
Exatamente.
E aí isso se espalha, entendeu? Pra mim é mais uma questão de... E eu nem quero prolongar muito isso, porque senão isso vira debate muito cabeça.
É verdade.
Eu acho que é mais questão de educação, seja ela qual for, e independente de nível social, esse tipo de coisa. Porque se a gente for parar e pensar, no, como já foi dito, não é qualquer um que pode pagar pra estar na Comic Con, porque é muito caro.
Sim.
Então se você parar pra pensar... As pessoas que estão lá são pessoas que têm dinheiro.
Sim.
Então, tem-se por verdade, o que é mentira, né? Mas tem-se por verdade que quem tem dinheiro foi mais bem educado, né? E isso prova que é uma puta de uma mentira.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
O cara tem grana, tá lá dentro e olha o que ele tá fazendo.
E às vezes é justamente o contrário. A pessoa acha que pelo fato dela ter grana e ter pago aquilo ali, ela pode fazer qualquer coisa.
Acho que tem o direito de fazer qualquer coisa.
Exatamente. É. E assim, uma das coisas assim, que me assustaram realmente nesse ano foi justamente a fila pro sábado. Gente, aquilo que aconteceu foi muito surreal. Então, teve uma turma que resolveu ir pra fila na quinta-feira pro painel de sábado. Na quinta-feira à tarde, reuniu assim, umas 10 pessoas pra ir pra fila. Pra quê? Pra quê? Não tem necessidade disso, gente. E aí, o que isso causou? Isso causou uma histeria. Muita gente que, assim, tava focando nos painéis de sábado, porque até então eram os melhores painéis. Essas pessoas começaram a se desesperar. E aí, na sexta-feira, teve já gente de manhã que deixou de ir pro evento e foi direto pra fila. Quando eu tava no evento, assim, era mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, eu comecei a me desesperar, porque no grupo que eu tava, e um amigo meu que já tinha ido pra fila, disse, ó, já vou pra fila, chegou lá e disse, olha, já tem umas 10 fileiras cheias. Eu disse, puta merda, peguei um Uber, paguei caro pra ir pro apartamento, tomei um banho, peguei minhas coisas, porque eu sempre vou preparada, eu vou com colchonete, vou com manta, porque sempre que eu vou para painel, eu passo o dia inteiro, então eu já vou preparada. Então fui no apartamento, tomei meu banho, peguei minhas coisas, saí correndo, cheguei na fila na sexta-feira às 10 para as 7 da noite. consegui pegar minha pulseira. Às 8h40 já tinha terminado tudo.
Caralho, velho.
8h40. Por quê? Porque muita gente já fazia parte de grupos e isso foi se espalhando. Ó, já tem muita gente, se você não vier logo vai acabar e tal. Nisso, quando deu, assim, 9 horas da noite, tinha uma multidão. Tinha mais de 400 pessoas já formando fila fora do estacionamento e não tinha mais pulseira.
Pronto, esse negócio da pulseira, um amigo meu, que é Thales, que é do canal Bang, ele comprou de um cara, porque quando... tava ele e a esposa, aí quando deu pra ele, encerrou. Aí não tinha como dar pra esposa dele. Aí não queria ir sem a esposa.
Nossa, que merda.
Aí ele falou, ó, quem quiser comprar, aí o cara viu, ó, qualquer 50 contador, já deu, tome logo 70. Foi uma coisa assim que ele disse, então, vá-se embora, ele pegou a pulseira e disse que só entrou por causa disso. E ele chegou lá, era quase 9 da noite. Então ele já não ia entrar.
Exatamente.
E ele queria esse painel porque ele é louco pro Star Wars, né? E...
tadinho. Pronto. Eu fico com muita tristeza por ele por ter visto aquele painel.
Enfim.
E assim, essa histeria ela foi causada por uma série de boatos que foram se espalhando. Que é assim, a expectativa do fã, a expectativa da pessoa que tá indo é muito alta. Principalmente pelas surpresas que aconteceram na Comic Con passada, de 2019. Então, assim, tinha aparecido Tom Holland, teve Perez Ted e Aquaman, apareceu Jason Momoa no telão, saca?
Eu acho que esse ano também achou que ia passar Star Wars lá, né? A Premiere.
100% das pessoas que estavam na fila achavam que ia passar o filme inteiro.
Por conta do tempo do painel, que era mais de 3 horas.
É, nossa, foi muito zoado.
Eu acho que criou-se uma falsa esperança.
Exatamente. Por quê? Tava a Kathleen Kennedy lá, tava o J.J. Abrams lá.
Peraí, ela foi mesmo pro painel?
Não, ela não foi.
Ah, sim.
Ela foi anunciada. E até o momento do painel, o nome dela tava lá.
É que já tava pronto já o PowerPoint, pô. Não tinha como apagar, não.
Mas, assim, criou-se essa expectativa porque nunca num sábado o painel terminou antes de 8 horas da noite.
É, não, foi muito estranho. Nossa, isso foi...
foi muito estranho. E, assim, quando eu falo que esse ano... foi muito fraco, Carlos. É porque, assim, ano passado mesmo, a gente não tinha nem 15 minutos direito de respiro entre um painel e outro. Tinha muito conteúdo acontecendo no auditório, sabe? E tem algumas pessoas que falam, ah, mas o tempo do painel realmente é de 20 minutos. Fala isso pra Netflix. Fala isso pros 45 minutos só de The Witcher que teve. Então, assim, tava todo mundo acostumado de como que com os passados de painéis... que realmente traziam muitas coisas, de muitos painéis. Então, assim, o sábado foi uma grande decepção, principalmente pelas duas maiores atrações de painel do sábado, que era o Kevin Feige e o Star Wars. Kevin Feige estava todo mundo esperando que ele fosse anunciar coisas novas e, no mínimo, trouxesse a Scarlett Johansson.
Não, eu achei que ia rolar até datas de filmes. Sim. Filmes e de seriados e demais. Eu fui, ó, saiu alguma coisa do Cavaleiro da Lua, turma, não, fi. Então, ainda bem que eu não perdi minha noite e nem meu dia no evento. Não,
pois é. E o do Star Wars foi isso. Todo mundo, os fãs, tinham certeza que ia passar o filme pelo tempo do painel e porque ia estar lá a Kathleen Kennedy e o J.J. Abrams. Então, foi uma decepção geral. E essa decepção me influenciou a não querer ir no painel de domingo. E que escolha errada eu tive.
É, disseram que foi massa o painel da Warner.
Não, mas eu tava chorando lá do lado de fora, você não tá entendendo.
Pronto, aí já uma amiga minha, ela não foi pra sexta-feira, no caso, no sábado, não entrou no evento, e ficou o dia todo lá, de 9 da manhã do sábado, pra entrar no painel da Gal Gadot.
E ela conseguiu?
Conseguiu. Ela foi praticamente uma das primeiras, assim, porque ela é muito fã da atriz, desde o Velozes e Furiosos, ela sempre criou, um carisma pela atriz, né? Não porque ela fez a Mulher Maravilha, ela sempre criou um carisma pela atriz, e ela queria ver muito Gal Gadot, e ela, não, a atitude dela, okay, não vou criticar, ela ficou mais de 24 horas lá, numa fila, sem tomar banho, sem praticamente ir no banheiro.
Meu Deus.
Nossa, eu não faço isso por ninguém.
Nem eu. Olha, nem pelo futebol eu faço
por
isso.
Por ninguém.
Mano.
Por ninguém. Por ninguém.
Olha, eu falo assim, de dormir na fila, que tem gente que acha desumano, tem gente que acha que é humilhação.
Assim, também, rapidinho. Humilhação pra mim não é.
É, ele não tá... Eu acho que não é humilhação porque o cara tá sendo obrigado.
Humilhação não é. É, eu acho justo. Se a pessoa é fã, quer ver mesmo, eu não critico não. Quer passar a noite todinha lá, passe, velho. Ok, tudo bem.
É, uma escolha da pessoa.
Pois é, escolha da pessoa. Eu, Jorge, não critico.
Eu só não faria. Nunca.
Nem eu. Nem se fosse Stan Lee.
Eu não acho que existe uma pessoa no mundo que mereça que eu fique 24 horas numa fila pra vê-lo.
24 horas eu também não ficaria. Não ficaria. Eu acho que eu não fiquei 24 horas na fila.
Não, e assim, não. O painel da Galgador, um amigo meu chegou de 6 da manhã lá, assim, arriscou só por arriscar, conseguiu de boa.
Pulseira? É, de 8 horas da manhã tinha.
Aí, tá vendo você?
Terminou a pulseira de 9 horas. Assim, eu chorei mais ainda por isso. Se eu tivesse chegado cedo, eu tinha pego. Enfim, mas assim, é, com relação à fila, pra mim, faz parte já do evento. Pra mim, é como se fosse um entretenimento. Eu não fico entediada na fila, porque eu converso com várias pessoas, eu me levanto, eu saio, eu jogo. Muita gente leva jogo lá, a gente fica jogando um jogo de tabuleiro. Fizeram uma roda imensa pra gente jogar Uno. Juntaram três baralhos de Uno.
Eu não tenho paciência pra fila, qual seja ela. Se eu vou num restaurante e aí eu chego no restaurante e a mulher fala assim, ó, Outback, né? Uh-huh. Tem uma fila de 45 minutos, tchau, obrigado.
Ah, mas aí é...
Eu não vou ficar 45 minutos aguardando, tem outro restaurante, velho.
Pois é, fato. E às vezes é mais barato que esse que você citou.
É, eu nem fudendo, nem fudendo. Eu não pego fila, tipo, eu me nego a pegar qualquer que seja fila.
E assim, na questão do sábado, teve briga. Teve gente que ficou ameaçando, teve gente que não deixava ninguém sair pra fazer nada, assim, pra pegar um iFood não podia, porque o pessoal que tava lá e não conseguiu pulseira ameaçava, dizia que se saísse não ia voltar mais, que não iam deixar mais entrar. Então, assim, foi uma confusão imensa.
Rolou tapa?
Rolou tapa.
Porra, ninguém filmou, velho.
Eu acho que filmaram.
Eu vi um vídeo de alguém dos seguranças batendo em alguém.
Foi bem tenso. Foi tão tenso que a organização mandou a gente lá pra baixo, a gente dormiu no relento. Eu tinha certeza que ia pegar uma pneumonia ali, porque tava muito frio mesmo. 2 horas da manhã, mandaram a gente descer.
Eu sou experiente com pneumonia, eu tive 5 quando era criança.
Misericórdia, amados. Como é que você...
Eu tive 6 e 8 bronquites.
Aí tá certo.
Meu Deus, gente, como é que vocês estão vivos?
Vaso ruim não quebra.
Ruim não quebra.
É verdade. Aí, assim, surgiram várias ideias estapafúrdias, assim, de sugestões do povo, que estavam muito revoltados porque não conseguiram ir em nenhum painel. Muita gente que não sabe mais ou menos como funciona as Comic Cons da vida, que chegaram e disseram, olha, tinha que ter fila online, tinha que ser reservado por CPF o painel específico.
Não, eu discordo disso.
É o pessoal 8 Cupeira que pegou o avião agora no meio do caminho e quer sentar na janela.
Apesar de eu não gostar de filas, como eu disse, eu não pego fila.
Uh-huh.
Mas é uma opção minha não pegar fila.
Exatamente.
Eu acho justo ser assim.
Logo, quem tá lá que se quer ver o negócio, é o direito deles de tentar ver a fila, e não o cara que tá em casa confortável. Vai tomar
cu. Exatamente. Aí a pessoa, ai, cheguei 2 horas antes do painel, não consegui entrar, amada.
A minha, tinha que chegar 12 horas, amada.
É, eu disse, amada, que é isso, amada? Você não tá entendendo a situação. Aí teve gente que falou, inclusive, de esvaziar o painel toda vez que... Esvaziar o auditório toda vez que o painel acabasse. É uma pessoa que realmente não entende de logística, né? Não sabe o nível.
Isso é um choro de pessoas comodistas, que acha que vai chegar em qualquer lugar, a qualquer momento, vai entrar e sentar. Não.
É, pra isso existe o full, né?
Galera, são 3.500 ou 3.200 pessoas que vão entrar, fora as pessoas que estão lá dentro, que é o full, convidados e imprensa. Véi.
O pessoal do auditório é o verdadeiro 3%. Tá todo mundo no Maralto ali.
Pois é, quer ver o conteúdo? Chegue cedo, meu amigo. Vai pra fila enfrentar frio, fome e sede.
Nossa, assim fica realmente tenso.
Não, mas tem que ser assim. A galera quer tudo beijado na mão, ué. Não, senão vai ficar um negócio muito virtual. Aí, vai abrir a coisa do painel. Aí você não quer ver. Não.
E aí é que eu digo, né? Porque é uma ideia horrorosa. E a gente já sabe que isso é uma ideia horrorosa. E tá aí a Warner pra provar isso. Porque eu não consegui entrar em nenhuma atração da Warner. Não consegui ver nada. Não consegui brinde nenhum da Warner. Porque simplesmente o aplicativo não funcionava.
É, eu não conheço ninguém que conseguiu.
Você conseguiu, Carlos, com sua credencial de imprensa?
Não.
Não? Também não?
Não, eu não fui na hora.
O pessoal que eu conheci no passado, que eu também me hospedei junto com ele novamente esse ano, 2 conseguiram.
Rapaz, mataram alguém aí, viu? Mataram alguém de susto aí.
Meu Deus do céu.
Não, assim, o pessoal que eu tava lá hospedado conseguiram. No de Ave de Rapina e o outro eu esqueci qual foi. Não, Ave de Rapina não. Eles foram pra... Desculpa. Eles foram pro painel. Mas eles conseguiram marcar alguma coisa na Warner, que tava lá alertando o celular deles o tempo
todo.
Então,
feliz deles. Eu conheci gente no grupo que conseguiu marcar para as 4 atrações da Warner.
Nossa.
Sério.
Show!
Todos os dias.
Donzelo.
A pessoa tirou a foto de todos os brindes que conseguiu da Warner. Eu disse, amada, para que você quer duas bolsas iguais?
Eu, hein?
É. Eu disse, veja, aí isso sim é injusto, porque as pessoas estavam falando que era injusto que você ficasse numa fila e você conseguisse o seu lugar. Ah, mas isso é muito errado, você ter que ir pra uma fila pra você, amada. Não dá, é Comic Con. E algumas pessoas reclamando, teve uma garota que chegou a falar assim, eu acho que o evento deveria colocar tatame no estacionamento inteiro, porque o chão é muito frio.
Na moral, porra, essa pessoa é muito leite com pera, porra, é
disse,
sério.
Disse, você já ouviu falar em colchonete?
Não, mano, deixa, não fala nada pra essas pessoas, não. Deixa, tem que ter mais delas pra gente rir.
É verdade, Carlos.
É, não pode falar não, cara. A pessoa fala sem falar, nossa, é mesmo. Publica em todas as redes sociais. Você tem que dar força pra essa pessoa.
Oh, tadinha.
Ela pode ser o novo meme. Nunca sabe quem que é o novo meme. Aí, pode ser ela.
Eu disse não, isso é inviável. Claro que eles ganham milhões. Eles podem colocar, forrar tudo de tatame pra dar pelo menos um conforto pras pessoas. Eu disse, você já foi em San Diego? Você conhece, assim, como é a Comic Con de San Diego? Você sabe que fica na rua, né?
É, quer dizer, eles acham que lá em San Diego você tem uma bicama lá pra você dormir lá na fila.
Deve ser.
Porque San Diego você fica na rua, meu amigo. E San Diego é pior, que dependendo do painel, é 24 horas de espera pra você possivelmente entrar.
Então, as pessoas se espelharam lá de San Diego e tentaram fazer isso aqui, né? Com o painel de sábado, porque painel de sábado lá em San Diego realmente é uma coisa assim.
É um painel de verdade, né?
É uma coisa extraordinária. Então as pessoas chegam na quinta-feira
pra ir no sábado.
Pra ir pro painel de sábado, exatamente. Mas aí é San Diego.
E lá é pior, que lá que realmente você sair, perdeu o lugar, viu? Lá não tem condições, não.
Mas sim, no auditório também. Você saiu, perdeu o lugar. Tem essa não. Não é porque você tem pulseira que você pode entrar a qualquer hora.
Não, eu sei.
Eu acho maravilhoso, porque agora a gente tá entrando no momento do evento que Carlos, eles não sabem absolutamente nada. Você conseguiu ir em algum painel esse ano, Carlos?
Eu ganhei convite. Eu não fui em todos que eu ganhei. Teve outras pessoas do site que foi.
Ah.
Mas a gente conseguiu lá do Maurício de Souza. O que mais? Da HBO. É o Todos Nós. O Stark Materials. Eu tinha credencial do Telecine que eu podia, em teoria, entrar em todos os painéis do sábado e domingo. Só que pra eu conseguir entrar, tinha que ter lugar vazio, né? Que era lugar marcado.
Entendi.
Então, tinha, às vezes eu tentava entrar e não tinha lugar lá. Aí eu não podia entrar.
Aí você não ia ficar. Eu não ia ficar
esperando. Exato.
Eu só consegui entrar no finalzinho do Maurício de Souza, foi como eles anunciaram que ia rolar o Turma da Mônica Lições, o live action do Jeremias, e fiquei pra ver o da Amazon pro carro de The Boys.
Ah, eu entrei no da Amazon também, mas eu desencanei que o painel tava muito ruim.
Tava terrível.
Nossa, sério?
Da Amazon tava muito ruim.
Eu acho que Anthony Starr tinha fumado um negocinho antes de entrar, velho. Ele tava totalmente fora de si. Não. Eu acho que ou senão tava se mostrando.
Quem?
O Capitão Pátria. Ah.
Não, mas não foi por causa deles, não. Foi por causa do Borgo.
Ah, tá. Não reparei no Borgo, não.
Sério?
Não, o Borgo tava muito, muito desanimado nos painéis.
Nossa, gente.
E também foi a primeira vez que vazou, né? Conteúdo de painel esse ano também.
É verdade.
Tá. Aí, não, quando passou o trailer, eu olhei pra hora, tá na hora de dar tchau. Já viu o que eu queria ver, que era o trailer. Pronto, peguei e fui embora.
Eu já tinha participado da coletiva mesmo, enfim.
E aí, gente, pontos positivos e pontos negativos do evento pra vocês. Carlos.
Ponto negativo, fila. Fila. Você tem fila pra tudo, inclusive fila pra fila.
É verdade, cara. Eu peguei 3 filas pra entrar no evento. Pelo amor de Deus, eu disse, não, o que
é
isso?
É muita fila.
É a fila pra pegar a fila, pra depois pegar outra fila.
Não, devia ser chamado Fila Experience.
Fila Experience, é verdade, eu concordo plenamente, Carlos.
O que mais de negativo? Ah, negativo acho que foi só isso mesmo. Porque de resto o evento é muito bem organizado.
Eu concordo com você. Tem muita gente que fala que é desorganizado, mas eu não acho não.
Não, é muito. Eu acho muito bem organizado. Até mesmo com os lances que falou aí, tipo, se teve roubo, se não teve roubo. Cara, infelizmente não tem o que o evento fazer.
Exatamente.
Se tem um cara lá dentro que tá com essa intenção de tentar furtar alguém, ele vai furtar.
É porque tem gente que fala assim, ah, porque a revista não foi legal, disse amado. Você já pensou revistar direitinho?
Não existe revista, só manda abrir a bolsa pra fazer um migué pra câmeras
e
só.
E eu acho que os stands, e aí não é um negócio que eu acho que a organização da CCXP pode agir de forma direta, mas os stands acharem maneira de tentar atender o público mais rapidamente, sabe?
Uhum.
As ativações, eu tenho a impressão que tem algumas ativações que demoram muito.
É verdade.
É, eu tô falando por conta da, por exemplo, a ativação da IMC, ela era rapidinha.
Uhum.
E era muito divertida. Então, todo mundo que entrava na fila conseguia participar, sei lá, em 15, 20 minutos.
Ah, que legal.
Aí o pessoal fica pensando em fazer ativação muito mega foda, ó, meu Deus, que experiência fantástica, e aí poucas pessoas participam. Agora, de ponto positivo, cara, cosplay, pra mim, né? Todo ano tem os cosplayers lá, que eu admiro muito. Vejo o trabalho que eles têm, a paciência que eles têm que ter com todo mundo.
Nossa, aquela Jasmine que você tirou foto. Maravilha.
Nossa, fantástica, cara. Os cosplayers são uma atração à parte. Eu acho muito foda isso. E, não, eu tenho que falar da parte da imprensa, né? Tipo, as assessorias atenderam muito bem as pessoas, sabe?
Uhum.
As pessoas que não conseguiram entrar, o pessoal que tava credenciado não conseguiu entrar, mesmo assim, as assessorias tratavam muito bem. Inclusive, eles mandaram, como eu falei, mandaram convite pra gente que não era nem da imprensa. Então, não era culpa da assessoria. Era culpa da organização que não liberou aquela pessoa como imprensa. A assessoria até queria a pessoa lá, mas não tem muito o que ela fazer.
Entendi.
Os funcionários eu achava todos muito atenciosos. Toda hora que eu precisava de alguma informação, então, se a pessoa não sabia, ela chamava outra pessoa. Que eu acho que tem que ter isso num evento.
Uhum.
Você não conhece tudo lá, você não sabe o que tá rolando. Ah, tem mais um ponto negativo.
Diga.
As coisas são muito caras, né?
Ai, nossa, nem fala.
Principalmente a comida. Tudo bem que esse ano, graças a Deus, não precisei pagar, mas todos os anos passado eu pagava muita comida, mano. Eu gastava muito.
Caraca, não, mas é verdade. Eu sempre prezo, assim, de levar, sabe? Eu preparo lá no hotel, onde eu estiver. Preparo uma comida pra levar, porque você, todos os dias, você comer lá, tem cartão que aguente, não tem conta bancária que aguente. Sério. Vai, Jorge, fala aí. Pontos negativos e pontos positivos, não necessariamente nessa ordem.
Vai ser unânime, né? Filas, lógico. Fila pra quase tudo. Só não tinha pro banheiro masculino, porque é bem mais rápido que vocês mulheres.
Odeio vocês.
E uma coisa assim que eu li no Facebook e também concordei até com a menina, assim, sobre cosplayer, no caso. Dependendo do cosplayer, eu achava que eles deveriam deixar a pessoa entrar um pouco mais cedo, pra ir no banheiro se trocar ou se maquiar ou algo do tipo, né? Porque uma pessoa que é cosplay, que usa maquiagem, pra ficar horas naquela fila pra entrar, às vezes, dependendo da situação, eu acho injusto, porque o cosplay também faz parte da atração e não tá recebendo nada.
Na verdade, eu acho que todo tratamento com cosplay deveria ser um pouco modificado, sabe?
Pois é, eu não tô dizendo que deveriam ser todos os cosplays, porque senão todo mundo vai querer cosplay e todo mundo vai poder entrar mais cedo.
É, não, pois é.
Mas assim, deveriam fazer uma seleção, olha, quem é que faz de cosplay realmente? Mande as fotos pra gente que a gente vai analisar e alguns serão selecionados pra poder entrar mais cedo, pra se trocar, se maquiar e etc. Pronto, esses são assim. E preço nem se fala, porque como... Só na quinta-feira que eu não almocei, no caso, né? Eu fui e lanchei. Levei lanche na bolsa e comi por lá. Mas os outros 3 dias, eu almocei antes de ir, pô. Se vier, é tanta gente mesmo. Eu não vou enfrentar fila pra nada, que eu não quero pegar brinde. Eu vou almoçar, que é melhor. Compro um biscoitinho, boto na bolsa, água mineral e pronto. Fiz isso, velho. Mas realmente, os preços são absurdos. A coisa menos cara lá, era um cup noodles que era R$5, mas... E os pontos positivos... Deixa eu ver aqui.
Meu Deus!
Porque, assim, eu acho o evento tão bom que não tem nem mais o que elogiar, né? Só cada vez mais o evento tá crescendo, e eles estão diminuindo, às vezes, o número de lojas e um pouco mais os stands, diminuindo também pra dar o espaço pro público conseguir andar, né? Pra não ficar que nem o Carnaval de Olinda. Não sei se você já foi.
Nunca fui. Vergonha.
E, assim, eu gostei muito dos staffs, o pessoal lá aqui do apoio. Não tenho o que reclamar, todos com um sorriso no rosto, mesmo que fosse com falsidade, mas me trataram bem. Todas as dúvidas que eu precisei, eles tiraram, foram educados na hora de organizar a fila para entrar, de cobrar credencial com documento, essas coisas.
Meus pontos negativos, eu acho que falar de fila é chover no molhado. Não falo de fila para auditório, porque eu acho que essa daí é um mal necessário, então não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu achei que tinha... muita gente, eu achei que tava super lotado e eu acho que tava acima da capacidade daquilo ali, acima da capacidade assim, de deixar o evento pelo menos confortável, porque até ano passado eu conseguia pegar uma fila, demorava um pouco, mas eu conseguia ir na atração, mas esse ano foram filas homéricas, foram filas intermináveis. Então eu precisei focar em atrações, em stands muito menores, para eu conseguir realmente fazer alguma coisa, porque stands grandes eu nem tentava, saca? Eu consegui o da HBO, assim, foi no primeiro dia, consegui a pulseira da HBO, e assim, achando que ia ser alguma coisa, mas eu achei bem fraco, pelo tempo que você esperava. O stand lá da Amazon estava muito bonito, mas eu só consegui ir em uma atração, e eu passei quase 2 horas na fila. Então, assim, a fila em si, ela sempre vai existir. O problema maior é quanto de gente você coloca nesse evento. Então, eu achei que foi super lotado. Eu acho que estava acima da capacidade. Outro ponto negativo é eu achei a quantidade de painéis, principalmente no sábado. Eu achei pouquíssimos painéis. Sabe, eles focaram mais em trazer gente realmente muito importante, como, por exemplo, o Kevin Feige e também o elenco principal lá do Star Wars. Mas eles esqueceram dos menores. Assim, como eu falei, ano passado, você demorava no máximo 15 minutos entre um painel e outro no sábado. E ele geralmente ia até as 8 horas da noite. Esse ano, a gente chegou a ter uma espera de 40 minutos entre um painel e outro. E eram 40 minutos que a gente poderia estar vendo conteúdo, coisa interessante, sabe? Então eu achei que a qualidade dos painéis foi muito inferior.
E não é isso, você fica até mais cansado do que já tá, porque você já passou a noite praticamente de sono na frente.
E você só fica esperando.
40 minutos olhando pro lado ou falando com o amiguinho, conversando com o amiguinho que você conheceu na hora.
É basicamente isso. E pior ainda, quando você pensa que você esperou 40 minutos pro painel começar e ele só teve 20. Aí é que você se revolta mesmo. Então, assim, tirando os painéis do domingo, que infelizmente eu não fui, né? Tirando os painéis do domingo, os outros eu achei muito fraco. Esses são os meus pontos negativos, assim, maiores, realmente. Pontos positivos sempre é a experiência, certo? Você encontrar pessoas que estão na mesma vibe que você. É ter realmente aquela experiência de estar ali naquele mundo que as pessoas compartilham, que você gosta, sabe? Então, eu acho que o maior ponto positivo foi esse. Os stands tinham coisas muito legais que, infelizmente, eu não consegui ver todos. Na verdade, eu não consegui ver a grande maioria, eu consegui ver pouquíssimas coisas. Das coisas que eu vi, eu gostei bastante. E eu acho que, infelizmente, meus positivos foram esses. Se meus joelhos não... A gente já vai pro saldo final, né, pra saber se valeu a pena. E eu já vou dizer que... pra mim, não valeu a pena.
Aquela música do Rapa, né? Valeu a pena.
Não, não.
Eu odeio o Rapa, porra.
Ai, não, eu gosto do Rapa, fala isso não. Mas meu saldo final foi negativo. E, assim, saudades da Comic Con de 2018. Real. E pra você, Carlos?
É, se eu falar que não valeu a pena, eu vou apanhar, mano.
Não, você vai apanhar muito. Você tem que falar muito que valeu a pena.
Pra mim, valeu muito a pena.
Trig, com certeza, está escutando esse podcast.
Pra mim, valeu super a pena. Até porque foi a primeira CCXP que eu fechei ações, então...
Nossa, olha pra isso, que coisa maravilhosa. Então, pra você, valeu super a pena.
Pra mim, valeu. Oh. Tanto que no ano passado, eu tinha colocado pra mim assim, cara, se ano que vem eu não fechar ação, eu nem vou.
Nossa.
Sério, véi?
É, eu tinha colocado no ano passado, se eu não fechar ação, eu não...
Meio que, se não for agora, mais nunca.
É, foi meio que isso.
Nossa, né? E você, Jorge?
Assim,
seu saldo.
Foi, pra mim foi positivo, porque eu... Como fui pra passear, mas assim, eu fiz bastante contatos profissionais e pessoais e isso pra mim valeu. E como você disse, saudades com o Comic Con 2018, que você não mal tinha fila e podia entrar de painel de boa.
Mal tinha fila é forçar demais, né? Tinha fila assim, mas não tinha nesse nível.
Não, mas não, filas quilométricas, enfim. Mas valeu a pena pra mim por causa justamente dos contatos que eu fiz aí, né? Conheci Carlos, conheci Gabi. Conheci um bocado de gente aí, pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida.
Ai, que fofinho.
Você viu?
Eu vi.
CCXP, paga nós, que valeu a pena. Nossa.
Então, gente, no caso, pra mim, eu sempre falo, CCXP é uma questão muito de escolha. Você tem lá as escolhas que você precisa fazer, e dependendo da escolha que você tenha, o evento vai ser muito bom ou muito ruim pra você. Infelizmente, eu tive algumas escolhas erradas.
Mas é assim, né? Experiência.
Mas a questão não é nem experiência. Todo ano tem uma coisa nova. Você pode ir calejada, assim, de coisas que você já sabe meio que como se sair, como se safar e tal.
É, pois é.
Mas, assim, as escolhas são sempre na hora, meu filho. Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem participado. Fiquei muito feliz.
Obrigado a você.
Não, eu que agradeço o convite e sempre que precisar, você me avisando com antecedência, ó, tal dia tu vai poder, tal hora, por mim, todo dia eu tô participando, se tiver podcast.
Olha isso, eu gosto de ver assim.
Eu não vou falar que pra mim todo dia, porque eu não tenho tempo.
Não, então, né, o Carlos já entende. Eu mandei, assim, convite, aí ele disse, claro, eu disse, eita, agora vamos ver agora quando é que vai ser, né, porque eu sei que o Carlos, ele é super ocupado. Aí ele, não vai dar agora. Não tem problema, amigo, no seu tempo.
Eu posso mandar um recadinho aí também?
Claro, gente, deixem aí, façam as suas divulgações.
Deixa pro meu pai e pra minha mãe, por favor.
É, pro papagaio também falem.
Então, primeiramente, se não fosse minha avó, não tinha ido, que falar que pagou minha passagem.
Isso aí, porra.
Vovó Fossati desenrolou assim a guerra, se apertou. O pessoal lá que eu conheci no passado, que eu me hospedei esse ano, que é Ana, Adinaldo, André, e depois a gente conheceu umas três pessoas maravilhosas, que é Ben-Hur, Morrison, tudo é de Jim Morrison mesmo, e Natália. E a dona lá da casa que a gente ficou, que é Ana, que tratou a gente bem, tudo limpinho. E Tami, se ano que vem a gente for, aconselho você a colar com a gente, que é bem pertinho do evento. Dá pra ir e voltar andando.
Olha isso, já gosto.
E foi barato. E também, assim, né, não sei se ela vai ouvir, a Gabi, que me tratou bem, a gente
Gabi, conversou bastante.
Oh. Isso, Gabi. Você também, Carlos, a gente trocou bastante ideia lá no karaokê, você é uma pessoa excelente.
Muito louca.
Também.
Eu só queria dizer que karaokê, vocês se lembrem de mim.
Ah, na próxima, é que eu esqueci de chamar você
karaokê
mesmo.
É vida.
Pois é, e Carlos até tem aí um nome conhecido já aí nas redes sociais, né? Como o Carlos do Game of Thrones, o Novo Nerd, mas é um cara bem simples e bem humilde, gente boa de imagem, não é porque ele tá aqui não.
Pô, valeu, mano.
Mentira!
Na verdade, eu paguei ele pra ele não falar merda que eu
quero. Ah, tá, entendi, agora faz sentido.
Rapaz, pois não cai na conta não, viu, amigão?
Mas Jorge, diga aí, fala em suas redes sociais, meu amado.
O meu Instagram é @jorge_fossati_pe e o Facebook, Jorge Fossati, e Twitter, Fossati. _PE.
Certo. E o Cine Etc?
Ah, tá.
Eu gosto do Jorge, que ele esquece de fazer o jabá dele.
Não, mas eu esqueço
ele
mesmo.
Ele faz jabá de todo mundo.
Menos o dele.
Menos o dele.
E o @CineEtc. Aí depois você me bota na descrição como é que se escreve, porque é meio difícil.
Ai, meu Deus. Como é que essa pessoa, essa figura, minha gente, pelo amor de Deus.
O Jorge é muito gente boa.
Carlos.
Bom, eu vou passar só o Novo Nerd, depois vocês acham tudo. Então, @NovoNerd no Instagram e lá vocês acham todas as outras.
Pelo amor de Deus. Não, falou assim, eu acho que ele abriu a carta assim, ele disse, não, peraí. Momento, agradecimentos. Aí o outro fala, só procura pro Novo Nerd lá e depois vocês acham tudo na prova, entendeu? A gente precisa encontrar esse equilíbrio na força.
O Novo Nerd no Twitter e @NovoNerd no Facebook e novonerd.com.br. Pronto, olha só, falei tudo.
Olha, meu Deus do céu, gente, eu tô passando mal aqui. Pessoal, eu sou a Tami Farias lá no Instagram e no Twitter. Sigam lá, por favor. Não me sigam na rua, não é uma coisa muito legal. Assédio é crime.
Every breath you take.
Não seja mais um tabacudo como teve a propaganda do carnaval descendo aqui.
Every move you make.
E vamos encerrar com essa música do Carlos.
É o melô do Stalker.
Não, continua cantando agora. Vai.
Every single day, every word you say, every game you play, every.
E é isso, vamos encerrar. Tchau, gente.
Valeu.
Valeu, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Até a próxima.
Beijo na bunda, hein?
Ui, beijunda. O famoso beijunda.
Tchau, tchau. Falou.
Every breath you take.